estas leis e aquilo que nós estamos hoje aqui a fazer é clarificar qual é a posição originária do Parlamento. Comentar também a intervenção do LIVRE, que veio aqui discutir a política de habitação, que nada tem que ver com o tema que hoje estamos a tratar, para relembrar, por exemplo, à senhora deputada, que as rendas das casas têm vindo a descer nos últimos meses, só para dar um exemplo de como as políticas do Governo vão no bom sentido, ao contrário do que a senhora deputada disse. E relembrar que durante muitos anos não foram construídas as habitações necessárias que o país precisava. Relativamente à proposta da Iniciativa Liberal, à qual eu ainda não me referi, nós não iremos acompanhar, porque a Iniciativa Liberal quer corrigir, dizem, a matéria do IVA no caso dos promotores, esquecendo que muitas das vezes os promotores não vendem e não arrendam diretamente ao cidadão final as casas que são construídas ou arrendadas, o que significa que se não fossem cumpridos os pressupostos que a lei hoje contempla para a aplicação do IVA reduzido na construção, significaria que a autoridade tributária teria que ir atrás de uma empresa que até poderia já nem existir e, portanto, isso não faz sentido rigorosamente nenhum. Dizer também que a aplicação do IVA a projetos já pendentes também não acompanhamos, porque quando essas empresas idealizaram os seus modelos de negócio, elas sabiam qual era o IVA que então vigorava e, portanto, contemplaram esse IVA nos seus modelos de negócio. E se esses modelos de negócio eram viáveis, não faz sentido alargar mais para trás o âmbito da aplicação da lei que foi aprovada pelo Parlamento. Disse.
Muito obrigado. Está-se fim da nossa ordem do dia, exceto as votações, e pedia para os serviços abrirem o sistema para se poder fazer o respectivo registro e assinalar que a votação referente à reapreciação do decreto da Assembleia da República será por voto eletrónico e, portanto, vamos ter que... Mas vai ser com o voto eletrónico, vai ser nessa altura... feito no respectivo computador. Esperemos que aquele problema que houve aí naquele já está resolvido. Não está resolvido?
Sr. Presidente, não me consegui registar, há um erro informático.
Pois, vamos lá ver.
Francisco César.
Sim, eu sei. Estava a ver, é para exercer o direito de voto. Podia tentar, se houver aí alguma vaga... Porque. Não. Tá? Consegue? Vamos ver. É sempre um. Este mandato é rico em novidades. Um computador a tomar-lhe o fogo junto. Não posso dizer junto a quem, porque senão ainda acham que é uma discriminação. Faz favor de se anunciar.
Sr. Presidente, Manuel Atender, se faz favor.
Muito
não
bem.
Consegui registar.
Sr. Deputada Regina Bastos também. Sr. Deputada Ricardo Carvalho, não se conseguem registar? É que para o exercício... do voto eletrónico, carregar no botãozinho na... e eu próprio estou aqui. E sabe, não sei se você está, como é que se registra o voto? Tenho de dizer. Mas se não conseguir.
Pois, se não conseguir, tem que dizer. Até o Presidente tem prerrogativa.
Não, mas qual é aqueles dois que estão ali?
Sim, mas tem que dizer porque é como estes vão fazer. Bom, aqui temos seis.
Temos que saber quem não conseguir ter o computador.
eletrónica vai abrir um quadro novo para fazer a votação. Provavelmente eles já vão conseguir.
Mas se não conseguirem,
anunciam oralmente e a informática fará por eles.
Ok.
Outra questão para ficar aqui bem clarificada.
Muito bem, estava aqui a ter a clarificação de que se alguém, no momento da votação eletrónica, não tiver o quadro no respectivo computador, que se anuncia e os serviços fazem o registro respectivo para que depois no resultado final surja a votação como ela foi efetivamente concretizada.
Sr. Presidente, Bernardo Peçanha, chega.
Muito bem. Mais alguém? Bom, remotamente também temos 13 e 3, 6 senhores deputados que também no momento da votação farão, portanto, para verificação do quórum. Acho que pode parar. Estão presentes 202 senhores deputados, portanto, temos condições para passar à fase das votações. Dê atenção, porque o guião é relativamente longo e, portanto, projeto de voto número 631, de pesar pelo falecimento de Francisco Manuel Pepino Funenga, que estão presentes na galerias familiares da pessoa falecida, e para apresentar o respectivo voto de pesar, dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Testa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Foi com profundo pesar que se tomou o conhecimento do falecimento de Francisco Manuel Pepino Funenga, antigo deputado à Assembleia da República, cujo percurso de vida e dedicação à causa pública deixaram uma marca indelével na sua terra natal, Campo Maior, na região do Alentejo e no panorama político nacional. Natural de Campo Maior, Francisco Funenga pautou a sua vida pelo serviço em prol do desenvolvimento local e pelo empenho abnegado na defesa dos interesses das populações. No plano parlamentar, integrou durante a 17ª legislatura o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, partido do qual foi militante, dirigente e autarca. Enquanto deputado, destacou-se pela proximidade aos concidadãos e pelo impulso a iniciativas legislativas de forte relevância regional, sendo de sublinhar a autoria do projeto de lei que pretendia a criação da Comarca Judicial de Campo Maior em 1999. No âmbito do poder local, serviu o município de Campo Maior com profunda dedicação e espírito de missão, exercendo funções executivas de relevo, nomeadamente como vereador daquela autarquia. A sua entrega ao bem comum manifestou-se de igual modo na sociedade civil e no associativismo local, tendo assumido, entre outras responsabilidades, funções de direção no núcleo de Campo Maior da Liga dos Combatentes. O seu desaparecimento deixa um vazio imenso na comunidade do Alto Alentejo e na vida pública que sempre serviu com invulgar determinação e espírito cívico. Assim, reunida em sessão plenária, a Assembleia da República expressa o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Francisco Manuel Pepino Funenga, transmitindo à sua família enlutada e aos seus amigos e ao município de Campo Maior as mais sinceras condolências. Muito obrigado.
Quem vota contra, quem se abstém, por voto de unanimidade, vamos guardar um minuto de silêncio. Projeto de resolução número 1125 do PAR, suspensão do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito aos Negócios dos Incêndios Rurais. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Então, agora chamo a atenção para passares para o guião suplementar 1, que tem a ver com a reapreciação do Decreto da Assembleia da República nº 49, que altera o Código Penal, criando a pena acessória da perda da nacionalidade. Vou pôr à votação o artigo 2º, a proposta de substituição do número 4 do artigo 69D, apresentado pelo PSD e o CDS. Quem vota contra? Chega, PS, PAN, JPP, LIVRE, PCP e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Mais ninguém. É rejeitado, no sentido dos votos que eu referi. Mas é assim, é rejeitado com o sentido de votos que eu referi. Agora, há... Muito bem, há pessoas que querem que fique expresso a favor. Muito bem. Então, quem vota a favor? CDS e PSD e o seu deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. É rejeitado. Proposta de alteração também do PSD e do CDS, da linha A do número 5 do artigo 69D. Quem vota contra? Chega, PS, JPP, LIVRE, PCP e Bloco de Esquerda. E PAN. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? CDS, PSD e o seu deputado Rui Rocha. É rejeitado com o sentido do voto que eu referi. Vou pôr agora à votação, na página 2 deste guião, a confirmação do decreto da Assembleia da República, porque o primeiro só aconteceria se houvesse as duas normas tivessem sido aprovadas, certo? Portanto, agora para a votação eletrónica, a confirmação do decreto-lei da Assembleia da República número 49, sem aquelas alterações, porque foram rejeitadas, em votação eletrónica. Estão reunidas as condições? Vou pôr à votação. Os seus deputados terão que carregar no quadro que têm no computador em função do sentido de voto que pretendem. Certo? Vamos lá? Senhores deputados, posso avançar? Quem vota contra, carrega no respectivo. Não está a funcionar? Peço desculpa. Não me sinalizaram como não.